Há dias, a Sociedade Portuguesa de Estudos de Doenças Neuromusculares lançou a campanha Eu Sou Raro, uma campanha para alertar para a importância de um diagnóstico precoce da atrofia muscular espinhal, uma doença rara que atinge cerca de uma em cada 9 mil crianças e que, quanto mais depressa for detectada, mais possibilidades de tratamento tem. Acredita-se que, se for diagnosticada antes da manifestação de sintomas, é possível dar às crianças uma vida praticamente normal e, por isso, a Sociedade Portuguesa de Estudos de Doenças Neuromusculares defende que deve ser incluída no teste do pezinho, como já acontece em alguns países. Mas já lá vamos. Antes, a neuropediatra Manuela Santos explica-nos o que é, afinal, a atrofia muscular espinhal.
É uma doença em que há uma alteração a nível da parte motora. Nós temos uns genes que são fundamentais para toda a nossa atividade motora, todos os músculos, quer os da face, quer os do tronco e dos membros, que é, traduzindo do inglês, uma sobrevivência do neurónio motor. É um gene que modifica isso e que em alguns doentes ele não está presente. Então, são doenças que são transmitidas por mãe e pai, que são perfeitamente saudáveis, mas que têm uma probabilidade de depois virem a ter um filho com esse problema. É o que nós chamávamos a hereditariedade autossómica recessiva. Todos nós somos portadores de alterações genéticas. E depois, quando o casal, os dois são portadores, existe um risco em cada gravidez de 25% de serem doentes, de 25% de serem saudáveis e 50% de serem portadores. Este problema pode ser detectado naquelas formas mais graves, pode ser detectado logo no primeiro ano de vida, outras vezes não, outras vezes pode até surgir mais tarde, na segunda década e mesmo até na idade adulta, embora sejam um menor número de casos.
E quais são os sinais?
Para os mais pequeninos, portanto, e isto estamos a falar de gravidades diferentes da doença, os do primeiro ano de vida são miúdos que nascem e que precocemente, às vezes até logo no primeiro mês, mas outras vezes por volta dos dois, três mesitos, começam os pais a notar que os miúdos são moles, é o que a gente chama de hipotonia, portanto é ser muito molinhos, com menos capacidade de mexer, com alguma dificuldade às vezes no controle da cabecita e depois sobretudo uma diferença porque mexem mais os braços comparativamente às pernas que estão sempre mais atingidas. Mas os sinais importantes são crianças que têm um olhar muito vivo, são miúdos muito inteligentes, muito ativos em termos do olhar e do contacto, mas em relação àquilo que deviam começar a fazer, ou segurar a cabecita, ou mesmo depois de começar a tentar sentar-se, não conseguem fazer. Isto estou a falar da atrofia espinal tipo 1, portanto são aquelas formas mais graves, e que normalmente se detecta até aos 6 meses de idade.
Nos casos menos graves, os sintomas são mais ligeiros, mas há sinais idênticos.
São miúdos que aparecem mais tarde e são aqueles que têm um desempenho que parece ser normal, mas depois têm dificuldade em se sentar, são capazes de sentar, mas realmente com molintos na mesa, mexem muito bem os membros superiores, as pernas pior, portanto conseguem sentar-se, mas depois não conseguem chegar a andar, não é? Quando começa ao longo, isto acontece tudo durante o primeiro ano de vida. Muitas das vezes os pais, por volta dos 9, 10 meses, alguns começam a perceber-se que tentam pôr a criança em pé e que as pernas que não sustentam o corpo. É mais um sinal de alerta, que pode ser esta outra forma, que é grave, não tão grave como a tipo 1, mas que também é bastante grave, que é a atrofia espinal tipo 2. E depois existem aqueles que conseguem caminhar, mas depois começam a perder o caminhar. Isto é sempre com perdas, não é? Começam a perder o caminhar, isto é o tipo 3. Portanto, isto é a divisão clássica, clínica. Estes tipo 3 às vezes aparecem mais tarde, portanto podem ser miúdos com 10 anos, 11 ou por aí fora, às vezes até aparece mesmo depois dos 20 anos, de formas mais subtis e sempre com perda, não é? E sempre com perda.
Para que os diagnósticos não fiquem por fazer, Manuela Santos pede aos pais que não desvalorizem qualquer sinal. Na dúvida, mais vale consultar um especialista.
Qualquer criança que seja molezinha, que não esteja a fazer as etapas, deve ser vista, não é? Pelo médico. É um sinal de alerta para muitas outras doenças, e entre elas a atrofia espinal. Às vezes, dos pais acharem que a criança que não está bem e ficam alguém, vem uma madrinha ou os avós, que coitados, não querem que o menino seja doente, dizem: ah, não, tu também eras assim quando eras pequeno. Isto é frequente, este tipo de conversa. Ah, não, deixa estar, não sei o que e tal. Muitas das vezes dizem essas coisas, e depois às vezes é assim e não aconteceu nada, não é? Mas outras vezes isso quer dizer que há qualquer coisa que não dá bem. E é uma pena, porque quanto mais cedo se tratar, melhor.
Se não for diagnosticada, a atrofia muscular espinhal pode levar à morte. Mas a neuropediatra Manuela Santos, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Estudos de Doenças Neuromusculares, assegura que isso acontece cada vez menos e explica que os tratamentos conseguem travar a evolução da doença.
Neste momento temos terapêuticas modificadoras da doença, já desde há algum tempo, e que nos têm permitido fazer, depois do diagnóstico, propor estes doentes para fazer, existem já várias duas terapêuticas para o tipo 1, duas delas já estão a ser feitas aqui em Portugal, uma delas já com algum tempo, outra com ao menos, mas estão as duas, e de facto estes miúdos começam a notar-se uma melhoria, primeiro da sobrevida e segundo também da qualidade de vida, embora com doença, porque tudo aquilo que se perdeu, digamos assim, durante todo o tempo até se chegar ao diagnóstico, muitas das vezes não se consegue recuperar, não é? Os músculos já estão demasiadamente atrofiados e às vezes há mesmo retrações, tendões, portanto é um bocadinho difícil voltar outra vez para trás. Mas de qualquer forma não se deixa progredir, e naqueles que ainda estão poupados, né, ainda se consegue realmente recuperar bastante.
E quando o diagnóstico é feito, antes da revelação dos sintomas, o sucesso da terapêutica é ainda maior.
Quando o diagnóstico é feito numa fase sintomática, isto é, quando nós já claramente olhamos para a criança, pensa é doente, melhoram muito, podem até conseguir alguns, que por exemplo aqueles melhores que se conseguem sentar, mas que não conseguiam andar, podem até começar a andar com alguns apoios, mas conseguem andar, e sobretudo não vão perder, não vão ficar com tantas alterações como aquilo que nós estávamos habituados a ver. Aqueles que, do tipo 3, que tratados, que andavam pouco, passam a andar muito mais, mas eles à partida já eram melhores, mas não ficam pessoas completamente sem problemas, ainda não se chegou lá. Para chegar lá, isso é os estudos que nós temos visto, tem que se fazer numa fase antes de aparecerem os sintomas. Nesses sim, há situações, portanto, quando isto começou tudo, naqueles pais que já tinham tido um filho que tinha falecido e que tinha feito o diagnóstico, que já sabiam, esses pode-se fazer. Noutros, e isso é um pouco o que está a acontecer em vários países e que esperamos que venha a acontecer logo possível aqui, vai acontecer certamente logo possível também aqui em Portugal, é fazer um diagnóstico precoce, não é? Pronto, como acontece para outras doenças. A ideia é mesmo fazer no teste do pezinho, uma vez que é uma coisa que está em tratamento.
Mas então, por que a demora?
Estas coisas levam o seu tempo, não é? Já está proposto para ser feito. Há toda uma equipa, através da Sociedade Portuguesa de Doenças Neuromusculares, que já está a implementar. Só que depois existe toda uma série de passos dados e que nos fogem a nós de controle, mas que certamente irão fazer, mas que envolvem estruturas que neste momento têm abraços ou uma pandemia, e portanto imagino que são como tudo no nosso país e nos outros países também. As coisas estão um bocado paradas ou estão a andar muito, muito devagar. Muito mais devagar do que aquilo que nós gostaríamos, como é lógico, como todo o resto.
Ainda assim, a neuropediatra Manuela Santos, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Estudos de Doenças Neuromusculares, está confiante. Acredita que mais tarde ou mais cedo vai ser possível detectar o problema antes dele aparecer.